bonjour, bem-vindo à Rádio CPT, nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro. Gostou do meu francês, professor Joel? Bom dia!
Sextou e a Luana tá feliz, assim, falando francês e tudo.
A gente arranha algumas coisinhas, né? Antes de entrar no ar, né, eu tinha comentado, eu lembro mais do bonjour, claro, e o au revoir, mas a gente não pode começar o programa já dando tchau pro pessoal, né?
Eu só sei falar croissant.
Croissant.
Comer croissant também é bom.
Legal, por que essa brincadeira, né, professor Joel? Nosso entrevistado hoje vem diretamente da França, né?
Muito bem, posso falar quem é já?
Já podemos anunciar.
Nós
já estamos atrasados, né? Porque o teologando hoje passou um pouquinho do horário.
Tem que avisar para o pastor do teologando que ele tem que entregar o programa na hora. Né? Ele tem, até 10h15 ele tem que entregar aqui para poder virar o programa para o outro entrevistado, né? Avisa ele.
Tá certo. O pessoal não enxerga além do que está aparecendo aqui nas câmeras, né, professor Joel? Mas eu já estava sentadinha aqui esperando, né? Mas tá certo. Estava muito bom, inclusive, né? Quem perdeu ou quem está aí acompanhando direto aí o teologando, finalizando aí, né, as conversas, conhecendo aí os estagiários da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E agora nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho da igreja lá na França. Afinal de contas, o pastor Gleison Schmidt, que é pastor da IELB, né, gaúcho, né, acho que nasceu em Erechim, se não me engano, daqui a pouco a gente vai apresentar ele aí. Mas ele foi eleito recentemente o presidente da igreja luterana lá na França, isso?
Nós estamos com a autoridade francesa aqui, o reverendo doutor Gleison Schmidt.
É isso.
Que bom, que bom.
É isso aí, e a gente convida também a nossa audiência a acompanhar a nossa programação, né, em radiocpt.com.br, também pelo Facebook, facebook.com/radiodaielb, e YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa, né, e também a gente aguarda aí o seu alô, o seu recado, o seu bonjour, né, através das nossas interatividades aí no WhatsApp também, no 5199-348-9360. Vamos mandando os recadinhos aí, conversando com a gente,
certo,
que a gente vai lendo os recadinhos que vão chegando.
Eu vou pedir ajuda para Nina. A Nina fala francês, eu vou chamar ela ali.
A Nina é a nossa recepcionista aqui.
Vou quebrar o protocolo aqui, eu acho que foi assim. Eu vou dar uma notícia que a gente recebeu agora há pouco. Caros irmãos, comunicamos com pesar o falecimento hoje pela manhã da nossa irmã Gisela Lenk, esposa do colega pastor Edgar Lemke. Como era de conhecimento, ela estava enferma e veio a falecer em decorrência do câncer que a acometia faz 6 anos. Então, nossa solidariedade lá ao pastor Edgar, aos filhos Rubem, Michel, Cristiano e Lilian, demais amigos e familiares, os nossos irmãos lá da Congregação da Paz também, né? Da Cruz, quer dizer, da Congregação da Cruz, e na certeza da ressurreição pela fé em Cristo Jesus, né? Fato evidente na vida da dona Gisela. Tá? Então, o velório será das 16 às 18 horas de hoje, 18/12, no cemitério luterano, e a cerimônia de despedida será às 18 horas. Em cerimônia restrita devido à pandemia. Então, a família agradece a compreensão. Quem avisa é o pastor José Daniel Steinmetz. Então, pastor Edgar Lemke, né, receba aí a nossa solidariedade, os nossos sentimentos, e esta fé que o senhor prega todos os domingos aí, creio na ressurreição da carne e na vida eterna, é a fé que o senhor está despedindo a sua esposa, na certeza do feliz reencontro quando Jesus voltar. Tá? Que Deus conforte os filhos, os familiares todos, e que a congregação possa dar suporte aí também para o nosso querido pastor Edgar neste momento de luto.
Amém, amém. Que Deus conforte aí, né, o pastor Edgar, que é o nosso parceiro aqui também da programação da rádio. Várias vezes já deu entrevista aqui, né? Então, um grande beijo aí pro pastor Edgar, para toda a família enlutada aí. Que Deus conforte a família. Depois a gente vai estar enviando comunicado oficial também, né? O pastor já vai encaminhar essas informações aí que não tinham chegado ainda. E aí a gente vai estar encaminhando aí para toda a igreja também. Lembrando aí os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento crescimento espiritual de toda a família. Editora Concórdia, que está com super promoções, lançamentos, você confere lá a seção do site, né? E fica a dica, ainda dá tempo de você adquirir o seu presente de Natal. Tem um conteúdo maravilhoso lá, né? Produtos, materiais no site da editora e também lá no Criança Cristã, no blog do Criança Cristã, no site do Criança Cristã, você adquire vários materiais também bem legais aí para o Natal. criançacristã.com.br. Também contamos com o apoio cultural das facas Spirin, produtos artesanais feitos com material de qualidade, peças únicas para utilizar e colecionar. Você pode consultar o catálogo das facas Spirin pelo telefone 519-8427-3920 e também através das redes sociais você confere as novidades, né? Lá no VS Facas Artesanais no Facebook e também seguindo @VS_facasartesanais no Instagram. Vale a pena você conferir também como sugestão de presente para alguém especial e também encomendas para o Natal aí da nossa apoiadora cultural Facas Spirin. E também a gente convida você a acompanhar a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda sexta-feira. Nós temos o programa Toda Ielbe Canta com o maestro Abner Campos, às 14h, que ele vai continuar aí trazendo os hinos, tá? É muito lindo o programa do Abner, trazendo aí os hinos do tempo de Natal. Então, às 14h, você pode estar conferindo aí música na Rádio CPT com o maestro Abner Campos. Agora são 10h50, então vamos começar aí, fazer a saudação, né, para o nosso entrevistado de hoje, o pastor Dr. Gleison Schmidt, diretamente da França, eleito presidente aí da Igreja Luterana na França. Bem-vindo à Rádio CPT, pastor Gleison.
Obrigado, Luana. Muito obrigado. É uma alegria estar com vocês aqui, poder conversar com vocês esses minutinhos aí a respeito do trabalho e da missão da nossa igreja irmã na França. Muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece aí você estar com a gente hoje e já de imediato lhe dar parabéns, né, pela eleição aí na frente da Igreja Luterana na França e também que Deus abençoe ricamente aí o seu trabalho, né? E a gente vai conhecer um pouquinho, hoje é esse o objetivo, né? A gente conhecer um pouquinho do trabalho e também da trajetória do pastor Gleison até a ida aí para a França. Pastor Joel, também para fazer a saudação com o nosso entrevistado.
Muito bem, olá, pastor, doutor, reverendo Gleison Schmidt, meu colega de seminário, nós não éramos da mesma turma, eu saí em 98, que ano que você chegou lá, pastor?
Eu cheguei em 97.
Enquanto eu estava no estágio, e aí então depois, 98 era o meu último ano, nós éramos vizinhos lá de quarto, né? Eu morava no quarto 6 e o doutor Gleison no quarto 7. De vez em quando a gente ouvia um rock and roll juntos lá, né? Falava de poesia lá, o Gleison é assim, um admirador de boa música e também de boa literatura, né?
Que legal, que legal. Aliás, acho que a gente pode começar já, então, fazendo a apresentação aí do pastor, né, o Gleison Schmidt. A gente tem o costume, né, sempre quando é a primeira vez do entrevistado na rádio, se apresentar, falar onde é que nasceu, quando se formou no seminário. A gente sabe que você tem outras formações também, né, e um pouquinho da sua vida, né, a trajetória aqui na igreja no Brasil até ir para a França e também um pouquinho da sua vida pessoal, né? Você é casado, papai, enfim.
Bom, ótimo. Bom, nós estávamos falando fora do ar agora há pouco. Eu sou filho feliz e grato por ter nascido na capital da amizade do Alto Uruguai, Erechim, e cidade que eu amo muito. Aliás, acho que todo mundo que é nascido lá ama essa cidade. E fui batizado e confirmado na congregação São João, de Erechim. Algum tempo depois, eu com a minha família, nós nos mudamos para a congregação São Paulo, do bairro Aeroporto, e permanecemos lá, eu permaneci lá até a época em que eu fui para o seminário. Como o pastor Joel citou agora há pouco, eu cheguei no seminário em 97, iniciei os meus estudos lá em 97, no seminário de São Paulo, à época, e paralelamente, a partir de 99, eu comecei a faculdade de filosofia da USP. Essa faculdade de filosofia foi interrompida no momento em que eu fui estagiar na Congregação Redentor de Vitória, Espírito Santo, outra cidade que eu amo, acho que Deus sempre me abençoou de ter conhecido cidades maravilhosas para se viver, e tenho ainda amigos muito queridos lá na região, no Distrito Capixaba. E, em seguida, meu primeiro chamado, depois de formado, em dezembro de 2001, meu primeiro chamado foi para a paróquia do Araçás, em Vila Velha. Eu permaneci no Araçás durante 4 anos, mas depois, devido a alguns problemas de saúde da família, da minha sogra, que hoje já é falecida, nós acabamos nos mudando para Curitiba. E em Curitiba eu fui pastor das congregações São Marcos, da congregação São Pedro, em Pontal do Paraná, e logo depois também da congregação Cristo Salvador do Bairro Alto, de onde eu tenho ainda amigos muito queridos e pessoas que, enfim, que ficaram marcadas na minha trajetória. Bom, a filosofia me acompanhou nesse tempo todo. Eu, paralelamente ao ministério, continuei estudando, terminei a minha graduação em filosofia, depois fiz também um mestrado em filosofia na PUC do Paraná, meu doutorado em filosofia também foi na Federal de Santa Catarina, e desde 2011, então, eu atuei como professor de filosofia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Permaneci lá no Departamento de Estudos Sociais até 2017, que foi quando eu recebi o chamado para ser pastor aqui na Paroisse de Saint-Sauveur, em Paris. Então, esse é um resumo aí da minha trajetória nesses últimos 19 anos como pastor.
Ah, que trajetória linda, hein, pastor? Passou aí por cidades belíssimas, por Curitiba, capital do meu estado, é a segunda melhor cidade do mundo para se viver.
É fantástica, é fantástica. Curitiba é uma cidade fantástica, realmente.
E realmente a sua passagem por Curitiba ali foi marcante na sua vida, que acabou também ali concluindo o projeto, parece, porque enquanto estava no seminário estudou filosofia, aí depois lá em Curitiba que o senhor teve a oportunidade de estudar, de concluir o curso de filosofia e encaminhar mestrado e doutorado e tudo mais.
Exato, exato. Foi a partir do momento em que a gente se instalou, a nossa família se instalou em Curitiba, foi que isso foi possível, né? Sempre em paralelo com o ministério, terminar a graduação, terminar o mestrado. Bom, para o doutorado eu tinha que me deslocar e ir até Florianópolis, mas também são duas capitais relativamente próximas. E a Luana perguntou a respeito da família. Isso. Então, a minha esposa, sou casado já há 20 anos, comemoramos bodas de esmeralda, eu e a Adriana, minha esposa, foi agora no início do mês, 2 de dezembro.
Que legal,
e
parabéns para vocês.
Obrigado. Nós temos o nosso baixinho,
um
super,
né?
Esperto. Oi?
Um mini-chefe, né?
Ah, sim, o mini-chef.
É, ele sabe fazer croissant, inclusive. Pastor. Eu vi no Face. Porque eu me lembrei do croissant, inclusive, que o pastor Joel comentou, e eu vi, né? Tem umas fotinhas dele lá fazendo até de chapéuzinho, né? Não sei como é que é o nome daquele chapéuzinho de...
O chapéuzinho de chefe, ele vira e mexe, ele quer inventar alguma coisa na cozinha. Bom, sempre sob a supervisão do pai, né?
Qual o nome dele,
mas
pastor?
Ele é muito criativo. É Cal Teodoro.
Que idade ele tem, pastor?
Ele está com 6 anos.
6 aninhos, que lindo. Eu vi umas fotinhas por lá, achei bem legal.
O nosso baixinho criativo. Eu caí na besteira de criar um canal para ele no YouTube, e agora ele já se apresenta como youtuber.
Olha só, querido. É legal porque incentiva também, né? E a sua ida para a França, pastor? Como é que aconteceu, né? Você falou faz 3 anos que você foi para aí, mas o que te motivou a ir, né? E como é que foi essa, né? Vocês decidirem, né, sair do Brasil e ser também pastor aí numa outra realidade?
Eu, durante os meus estudos, tanto durante o mestrado quanto durante o doutorado, eu tive dois períodos que eu passei aqui em Paris. O primeiro foi de 2008 para 2009. Eu vim para fazer um curso de imersão no francês, porque justamente na filosofia eu sempre trabalhei com autores franceses, tanto na graduação, mestrado e doutorado, o meu foco sempre foram filósofos franceses. E eu tinha que dominar, de alguma forma eu tinha que aprender o idioma. E por isso, então, em janeiro de 2009, eu vim para cá pela primeira vez para fazer um curso de imersão na língua. E visitei um domingo pela manhã a congregação, a Paroisse du Saint-Sauveur, para vir no culto, porque era a congregação mais próxima do local onde eu estava hospedado. E alguns anos mais tarde, eu recebi, na época do doutorado, eu recebi uma bolsa de estudos para fazer um estágio de pesquisa na Universidade Sorbonne. E esse estágio já foi um pouco mais longo, foram 6 meses de estágio. E, bom, eu entrei em contato com o pastor, que era pastor na época aqui, passei a frequentar a congregação, obviamente, como luterano e pastor da IELB, encontrei uma congregação de uma igreja irmã aqui, passei a frequentar os cultos. E nesse tempo eu fiz alguns amigos, né? Nós, no ambiente de igreja, acabamos sempre fazendo e sempre encontrando amigos e irmãos que falam outras línguas, que moram longe da gente, mas que são amigos e irmãos na fé. E eu continuei, nos anos seguintes, tendo contato ainda com uma dessas pessoas, um dos nossos conselheiros, aqui nós chamamos de conselheiros, os membros da diretoria, então um dos conselheiros da diretoria da congregação, e no momento em que o pastor, o antigo pastor da congregação, o pastor Roger Jones, ele teve graves problemas de saúde que o obrigaram a se aposentar, bem mais jovem do que normalmente iria se aposentar, mas devido aos problemas de saúde ele foi obrigado a se aposentar. A igreja então abriu, como de costume, um processo de chamado, e esse amigo, o Charles, ele me indicou como candidato dentro desse processo de chamado. E dos três pastores, então, que fizeram parte da nominata para o chamado, eu fui o escolhido para, enfim, vir aqui servir a congregação. Um dos pontos fortes é o fato de falar francês, é o fato de eu conhecer esse segundo idioma, porque dentro do nosso universo luterano não existem muitos pastores das nossas igrejas, das igrejas ligadas ao Conselho Luterano Internacional, que falem francês. Então, um dos critérios para a nominata do chamado foi exatamente isso, alguém que tivesse o domínio da língua. E, depois do processo de chamado, eu recebi, então, esse convite da nossa igreja irmã.
Muito
e
bem. Muito bem, pastor, né? Parabéns aí pelo chamado e pela oportunidade que recebeu. Parabéns pelo doutorado e pelos estudos todos. O pastor Gleison, a gente lembra da época de seminário, ele era muito estudioso, muito dedicado à leitura, ao conhecimento,
né? Acho que
E agora eu vou pedir uma coisa para o senhor, pastor. Fala o
nome
nome
de novo da
de novo
congregação.
em francês, mais devagar, e daí fala em português o nome.
Aqui é bem interessante, porque todas as congregações são chamadas paróquias, elas se chamam paróquias, né? Nós temos um pouco a ideia no Brasil de que um aglomerado de congregações forma uma paróquia. Aqui não, aqui cada congregação isolada é uma paróquia. Então, a minha congregação é a Paroisse Évangélique Luthérienne du Saint-Sauveur, a paróquia evangélica luterana do São Salvador. Seria a tradução literal.
Agora fala em francês rápido, igual o senhor falou antes.
A paróquia evangélica luterana de São Salvador.
Olha só.
Fica chique, né?
É legal. É, pois é, eu também não me arrisquei a falar, porque o meu francês é totalmente limitado, né? O nome da igreja luterana na França, como é que é, pastor?
É a Église Évangélique Luthérienne Synode de France, a Igreja Evangélica Luterana Sínodo da França.
Que legal.
Que até poucos anos atrás englobava também a Bélgica, onde nós temos também um pastor formado no Brasil, o pastor Raiz Bertus, que é presidente também da Igreja da Bélgica, que até 15 anos atrás, se eu não me engano, fazia parte do sínodo francês.
Muito bom. Isso é legal, né? É interessante a gente conhecer, saber, né, dos pastores do Brasil que estão fora, não só atuando, porque a gente tem muitos pastores atuando, né, fora do Brasil, mas exercendo esses cargos de liderança, né? E acho que aproveitando, até porque o pastor Joel é o vice-presidente de ensino, né, está no seu guarda-chuva, é falar um pouquinho sobre isso para quem está ouvindo, nossa audiência aí, né, que não acompanha direito esse meio do pastorado aí, é que tem essa oportunidade dos pastores também atuarem fora do país, né?
É, para atuar fora do país como pastor da IELB, Luana, primeiro ele tem que se formar no seminário, né? E daí ele ser indicado para um chamado, ele tem que receber e aceitar um chamado para ele ser ordenado. E após a ordenação, então, uma das igrejas irmãs, que pertence ao Conselho Luterano Internacional, que ele falou aqui, né? Uhum. Uma das igrejas irmãs que tem acordo com a nossa igreja pode chamar um dos nossos pastores. Uhum. Mas quando há esse chamado, tem que haver uma comunicação entre as duas igrejas, entre os presidentes das igrejas, pedindo a liberação do pastor. Por exemplo, quando ele recebeu o chamado lá da congregação, certamente alguém lá da congregação veio pedir para o presidente aqui autorização para que ele fosse transferido para lá. Daí ele entra no quadro de pastores cedidos.
Uhum. Né? Que é o caso do pastor Arno Bessa também, nosso co-apresentador aqui das quartas, né?
Isso. E agora nós fizemos assinamos um projeto chamado Aliança com o Departamento de Missão lá da Igreja dos Estados Unidos. E a gente enviou, então, estudantes ali para Panamá, uhum. República Dominicana e para Guatemala, uhum. Panamá, República Dominicana, Guatemala, para Uganda e mais um país da África, o nome da cidade é Brasília.
Uhum. A gente divulgou agora, né?
Brazzaville, o nome da cidade.
Brazzaville.
Isso.
Então, foram 5. E agora a gente está entrevistando pastores, porque tem 10 lugares para enviar pastores nossos. Nós nos comprometemos com 10 pastores, uhum. e eles se comprometeram, então, com o financiamento desses locais, né? E a gente está entrevistando pastores, um para ser professor e diretor do seminário de Serra Leoa, uhum. né? Lá tem que ser diretor e professor de seminário. Uhum. E um para ser professor em Uganda. Um para ser professor e diretor em Serra Leoa e outro para uhum. ser professor em Uganda. É isso uhum. aí. Então a gente está entrevistando. E o pastor Gleison falou aqui de uma questão de dificuldade que a gente tem, né? Por exemplo, lá acho que em Serra Leoa fala francês, né, pastor? Tem país.
Salvo engano, eu acho que sim. Eu acho que o francês é uma língua falada lá, sim.
É francês, inglês, além dos dialetos tribais que eles têm lá e dos idiomas locais, né? Não sei mais se tem separação entre dialeto e idioma, acho que é tudo considerado idioma agora. Mas, enfim, esbarra na questão do idioma.
A maioria procura o inglês ou o espanhol, né?
E boa parte, a maior parte de nós, pastores aqui da IELB, não falamos inglês, né? Então, nem o inglês, nem o espanhol. Aí precisa passar por um curso de adaptação, por um curso de línguas e tudo mais. Até que apareceram candidatos aí, mas o idioma ainda está sendo uma barreira, né?
Uhum. Que é mais ou menos o caso... É mais ou menos o caso que acontece aqui na nossa Igreja da França também, né? Porque a Igreja da França, ela já não forma mais pastores há mais de 20 anos. Nós temos aqui o último colega que foi formado no antigo seminário que existia aqui na região parisiense. Ele já é pastor há mais de 20 anos, deve ter entre 20 e 25 anos de ministério. E desde então a igreja, por que a igreja não forma mais? Porque não há mais candidatos, não há mais candidatos ao ministério. Então a igreja desde então tem precisado buscar pastores em outras igrejas irmãs. Nós já tivemos aqui pastor, um pastor da Inglaterra, tivemos um pastor norte-americano, agora nós temos um pastor canadense também, temos um pastor naturalizado argentino, colega meu aqui de região. Ele é nascido em Mônaco, mas foi naturalizado na Argentina e formado no Seminário da Argentina. Então, a Igreja da França, ela também está importando pastores de outros lugares, exatamente devido à falta de pastores formados aqui. Inclusive, para os próximos 3 anos, 3 ou 4 anos, provavelmente ainda durante o meu mandato como presidente da igreja, nós vamos ter que chamar pelo menos 2 novos pastores, porque nós temos 2 colegas que estão se aposentando dentro de 4, no máximo 5 anos. Então, logo, logo, a igreja francesa também vai precisar chamar pastores de outras igrejas irmãs aí pelo mundo.
Dá tempo de aprender francês, então, para ser candidato, né?
Eu acho que isso é legal também. O pastor Gleison já comentou aí sobre essa questão aí da falta, né, de pastores de locais, né, da formação de pastores. Também sobre a questão das paróquias, né, que aqui para nós é paróquia, é um aglomerado de congregações. Queria que você falasse um pouquinho mais como é que é né, essas diferenças, as peculiaridades do trabalho da igreja na França. E antes que eu esqueça, uma pergunta, pelo que você está falando aí, né, dessa, tipo, ter que importar pastores, todas as congregações, elas têm pastores ou você tem alguma paróquia, né, paróquia que não tem pastor, que não tem atendimento?
Bom, já ia sair um voilà. Que é a expressão que a gente usa para emendar um novo assunto aí na conversa, voilà. Mas sim, nós temos, para uma igreja como a nossa no Brasil, que tem 240, 250 mil membros, tem mais de 1000 congregações e pontos de missão, nós não temos muito a dimensão da proporção ou das proporções que existem entre a nossa igreja continental e a igreja da França. Mas a igreja, o nosso sínodo da França é um sínodo bastante pequeno, bastante pequeno. Eu já falei isso em outras ocasiões, as pessoas ficam de queixo caído. Nós temos 600 membros luteranos em todo o sínodo, 600 membros batizados e registrados nas nossas congregações. São 10 congregações ao todo. E essas congregações, essas 10 congregações são atendidas por 7 pastores, entre os quais um é voluntário, ele é funcionário público e pastor em tempo parcial. Uhum. E nós temos, sim, uma congregação que está nas nossas orações e no nosso pensamento já há um bom tempo, que é a congregação de uma comuna chamada Praille, fica numa região francesa chamada Poitou, e é de todas a congregação mais afastada de qualquer outro centro ou de qualquer outra região. Ela faz parte administrativamente da nossa região francesa, que é chamada é o chamado CRPP, é o Conseil Régional Paris-Poitou. Então, ela faz parte da nossa administração aqui em Paris, mas é uma congregação distante, cerca de 200 ou 300 quilômetros. O último pastor que atendia a congregação pediu demissão do ministério, isso há cerca de 5 anos, e desde então a congregação ela tem sido atendida por um pastor voluntário, um pastor aposentado, pastor Jean-Louis Schaeffer, e pelos pastores da região parisiense. Mas esse é apenas um atendimento de um final de semana por mês, e isso já ao longo de 5 anos. Sabendo-se também que nesse ano de pandemia da Covid-19, a congregação de Praia teve apenas 2 cultos devido a todos os confinamentos que foram impostos aqui na França e todas as dificuldades de deslocamento. Então, imaginem vocês uma congregação que já está vacante há 5 anos e que, nesse ano de pandemia em particular, só pôde ter 2 cultos ao longo de 12 meses. Então, esse é um dos projetos que nós temos, um projeto bastante sério e que vai nos implicar financeiramente de uma forma bastante, né, bastante séria, na tentativa de encontrar um pastor missionário para essa congregação. Nós já temos um passarinho verde soprou no meu ouvido que já existem, pelo menos já existe um colega interessado, mas obviamente que antes desse colega poder ser chamado, é necessário que a congregação e que a região, a administração regional se organize. Mas sim, nós temos então dessas 10 congregações, 9 delas com o seu pastor chamado e devidamente no exercício das suas funções, mas a congregação São Paulo, São Paul de Praia, é uma congregação que, para a qual eu peço as orações de vocês, porque ela está sempre nas nossas orações.
Muito bem. Hoje, como é que está a realidade aí da pandemia na França, pastor? Vocês ainda continuam confinados? As programações podem ser presenciais ou não? Vocês fazem programação online, como a gente tem feito muito aqui também?
Nós estamos vivendo uma verdadeira montanha-russa. Vocês já devem ter visto aí pelos noticiários que até o presidente da República está com a Covid. Ele está isolado, inclusive pelos noticiários que a gente acompanha, parece que no caso dele os sintomas são bastante agressivos. Nós vivemos uma montanha-russa nesse ano, uma verdadeira montanha-russa. Nós tivemos um confinamento que durou cerca de 2 meses e que foi um confinamento total. Basicamente, você só poderia sair de casa se a tua profissão não te permitisse o teletrabalho, e você poderia também sair para comprar comida no supermercado e remédios na farmácia. Salvo isso, você não podia sair de casa. Era a regra do confinamento. E depois nós tivemos um segundo confinamento que foi já mais leve no mês de novembro. Foi um confinamento já um pouco não tão severo quanto o do início do ano. Mas eu digo que nós estamos aqui passando por uma montanha russa porque os casos aumentam e diminuem muito rapidamente. Por exemplo, nós tivemos na metade de outubro um aumento muito acelerado no número de casos. Nós chegamos a 60 mil novos casos num único dia. A partir do momento em que se instaurou o confinamento, em 1º de novembro, esses casos diminuíram, como era previsto. Nós chegamos a cerca de 4 ou 3 mil casos em 24 horas. Mas agora, passados já 15 dias da reabertura dos comércios, a partir de, né, de 1º de dezembro, passados já cerca de 15 dias, nós já vemos mais uma vez um aumento vertiginoso do número de casos. Então, nós estamos vivendo uma montanha-russa. Nós tivemos, durante esses 2 confinamentos, nós somos obrigados a manter as nossas programações à distância, online, cultos, estudos bíblicos, instrução de confirmandos, instrução de adultos, fazer todas as reuniões também à distância, mas não está excluído que, a partir do retorno das festas de fim de ano, nós não tenhamos que voltar a nos confinar, exatamente por causa dessas curvas que sobem e descem de acordo com a interação social. Uhum. Quanto mais há interação social, mais os casos aumentam. Uhum. E nós estamos vivendo isso.
Uhum. É, tem que ter esse cuidado, né? Outra curiosidade, pastor, qual é o perfil, né, da igreja de vocês? Você falou que o sínodo é pequeno, né? É mais idoso, né? Como é que é o trabalho, se há jovens, como é que é o trabalho feito e tudo mais?
Cada uma dessas 10 congregações tem a sua peculiaridade. Cada uma delas tem a sua peculiaridade. Via de regra, nós temos uma presença bastante expressiva de pessoas idosas, porque a população francesa e a população europeia é uma população majoritariamente de idosos. Então, nós temos, sim, um bom número de idosos nas nossas congregações, mas, ao mesmo tempo, cada uma delas tem as suas peculiaridades. Por exemplo, a congregação de Estrasburgo, na fronteira com a Alemanha. A congregação de lá, ela recebe bastante refugiados iranianos, tanto que o pastor Philippe Wolf, que já é poliglota, fala vários idiomas, ele ainda está aprendendo persa para poder trabalhar melhor a missão entre os iranianos. Os iranianos, eles vêm como refugiados, se instalam em Estrasburgo e o pastor então viu aí uma estratégia para atingir, né, esses refugiados, esses imigrantes que vivem lá. Nós temos, por outro lado, em Mulhouse, também uma congregação que fica na região da Alsácia, uma congregação onde o pastor François Poirier, ele trabalha bastante a interação da congregação com a comunidade local. Ele promove concertos, ele promove atividades culturais, ele tem uma agenda de concertos que acontecem na igreja, ou que aconteciam antes da pandemia, claro, aconteciam todos os 15 dias, e isso dá muita visibilidade para a congregação no seu entorno. Aqui em Paris, nós temos pessoas oriundas de pelo menos 10 países diferentes. 10 países diferentes. Por quê? Porque Paris sempre foi uma cidade cosmopolita, sempre, em toda a sua história, e atrai pessoas do mundo inteiro, seja por motivo de trabalho, seja por questão de estudos, seja por turismo também. Nós temos aqui todas as embaixadas de todos os países que são representados, né, no mundo, estão presentes aqui em Paris. Então, por conta disso, nós temos na congregação parisiense pessoas oriundas de 10 países diferentes. São, ao todo, 15 idiomas que são falados na nossa congregação aqui. Para Páscoa desse ano, eu pedi para todas as pessoas da igreja que falassem algum idioma estrangeiro que eles registrassem aquela saudação de Páscoa, Cristo ressuscitou, ele realmente ressuscitou, que elas registrassem no seu próprio idioma. Nós tivemos algumas pessoas idosas que não conseguiram fazer essa gravação, mas mesmo assim nós tivemos a saudação de Páscoa, Cristo ressuscitou, ele realmente ressuscitou, em 12 idiomas diferentes. Então, cada congregação tem as suas características. Nós temos outras congregações na zona rural, que tem, então, essa característica também de congregações de cidades menores, de pequenas vilas, não é? Então, cada uma delas tem uma característica bastante marcante. Aqui, ao meu lado, na região parisiense, nós temos o antigo seminário da igreja, que fica numa cidade chamada Châtenay-Malabry, existe toda a estrutura do seminário, né?
Eu ia perguntar, sim, o que tem lá hoje, a estrutura está sendo utilizada, como é?
A estrutura consiste basicamente num pavilhão onde de um lado fica o templo, uma capela para aproximadamente 50 pessoas, e do outro lado a biblioteca do templo, do seminário, e em cima os apartamentos onde moravam os antigos estudantes. Como já não há mais estudantes, então esses apartamentos todos foram alugados e servem então de fonte de renda para essa congregação. Mas as instalações, elas existem, e nós também já estamos conversando sobre o que fazer com esse patrimônio, porque nada, é uma biblioteca importante, é uma biblioteca que deve ser, enfim, que deve ser colocada aí em circulação, esse conhecimento todo deve ser disponibilizado de uma forma ou de outra. Então, a estrutura, ela existe e ela está agora à disposição da congregação Saint-Pierre, da cidade de Châtenay-Malabry, vizinha daqui de Paris.
Pastor, o senhor falou aí antes de interação social, de idiomas, pessoas de todo mundo aí nessa megalópole, né, que é Paris, e essa visão cosmopolita que tem aí. Tem algum brasileiro na congregação, além do senhor e sua família?
Nós temos, na verdade, nós temos quatro membros filiados que são brasileiros. Ah. Tem um rapaz do Maranhão, o Rodrigo. Temos também a Lucy, que é do interior do Paraná. A Lucy, eu acho que ela é nascida em Assis-Chateaubriand, se não me engano. E tem também a Jéssica, que eu tive contato com ela semana passada. Ela é nascida em Jaraguá do Sul, também está trabalhando aqui em Paris, e vai logo ser recebida também como membro aqui da nossa congregação. E tanto a Lucy quanto a Jéssica têm filhos. A Lucy tem um menininho, o Eric, a Jéssica tem a Yasmin, recém-nascida, vou fazer o batizado dela. E existem muitos luteranos por aqui, existem muitos luteranos. Todos aqueles que a gente descobre, eu faço questão de ter contato com eles, luteranos brasileiros, né? E alguns deles acabam, então, vindo a se filiar aqui na nossa congregação.
Muito bem. Pastor, nós temos aqui algumas interações no Facebook, no YouTube, tem perguntas aqui para o pastor. O arquiteto Paulo Souza, acompanhando o grande amigo Gleison, um abraço para a Adriana e para o Cal. Ele fala aqui ele fala aqui de Canoas, é seu padrinho,
né? Estou dando saudade, ó.
O Paulinho, nós éramos amigos da época da juventude lá em Erechim.
Que legal.
O Natan Brusato.
Palmeirense.
Natan Brusato é aluno do seminário. É interessante saber sobre a igreja na França. Deus abençoe este trabalho. Uhum. O Oniston Schwarzhaupt diz assim: conheci e convivi com a família Zuck aqui em Porto Alegre. O pastor entrevistado conhece o pastor Manfred Zuck, onde serviu na França e hoje se encontra no Canadá? Informações sobre o pastor e sobre a igreja luterana na França. Você conhece? Conheceu o pastor Manfred Zuck aí?
Não, eu não conheci o pastor Manfred Zuck. Ele foi pastor, salvo engano, eu não sei ao certo se foi em Schillersdorf ou se foi em Wörth. São duas cidades próximas, lá na Alsácia. Então, o pastor Manfred, ele foi pastor ou numa ou noutra, mas ele chegou aqui por volta de 86, 87. Então, já faz também bastante tempo que ele se mudou para o Canadá. Eu não o conheci, nem tive contato com ele.
Certo. É aqui também a congregação Jesus, lá de Santa Maria. O reverendo Denis de Lima está mandando um abraço aí para o pastor e desejando bênçãos no seu ministério. E o pastor Vanderlei Maicon Lang, né, o nosso doutorando em sociologia lá na Federal do Paraná, ele diz assim: ó, parabéns pelo programa ao pastor Joel e a Luana e ao pastor Gleison. Muito interessante. Gostaria de saber, agora é a pergunta, gostaria de saber como se dá a questão religiosa frente ao processo de secularização muito caro à França e Europa.
Muito boa a pergunta. Ele tem outra questão ainda ali também, né?
Aí depois ele ainda outra questão. Existe algum trabalho da Igreja Luterana na Argélia?
Primeiro, a segunda questão, não na Argélia, não. Pelo menos não que eu saiba. Nós temos um contato bastante grande com a República Democrática do Congo. Nas décadas passadas, quando ainda o Centro de Estudos Teológicos funcionava, havia, sim, um envolvimento bastante grande do Sínodo da França com alguns países da África no sentido de formar pastores locais, e se não fosse possível formá-los no local deles, no país deles, trazer eles, então, para estudarem aqui ou então enviá-los para a Inglaterra ou, em último caso, para os Estados Unidos. Então, havia, assim, essa interação entre o Sínodo da França e algumas nações africanas. Nos últimos anos, o nosso contato maior tem sido com a República Democrática do Congo. Nós enviamos recursos, nós auxiliamos pastores, nós enviamos literatura, nós também estamos tendo agora já um contato via o Conselho Luterano Internacional com a nossa igreja irmã no Benin, que fica também na África Central. Então, o Benin, a República Democrática do Congo são os nossos principais parceiros na África no momento. Então, na Argélia, realmente eu não tenho notícia. Agora, com relação ao processo de secularização.
Pastor, antes de o senhor responder, essa da República do Congo, Brazzaville é República do Congo, né?
Existem dois Congos, né? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Então, Wikipedia.
Vamos para o tá. E o pastor Vanderlei fez a pergunta ali sobre o processo de secularização muito caro à França e à Europa, e o Oniston também falou lá o que sobrou na França dos reformadores que se afastaram da teologia de Lutero. Então acho que dá para falar das duas questões aí, né?
Vejam só, desde o início, pegando esse gancho dos reformadores, desde o início a França ela teve muito mais influência calvinista do que luterana, né, desde o início. Vocês talvez se lembrem da história, a noite de São Bartolomeu em 1572, foi a noite em que o genocídio dos protestantes foi autorizado, e contam os historiadores que o sangue dos protestantes corria pelas sarjetas de Saint-Germain-des-Prés, do bairro Saint-Germain-des-Prés. Então, aquele fôlego inicial que a Reforma encontrou aqui, a Reforma de viés calvinista, bem entendido, ele foi suprimido no final do século XVI, e a Reforma, o protestantismo, nunca mais encontrou um solo muito fértil na França. A França é a filha mais velha de Roma, né? É a primeira filha da Igreja Católica, então o protestantismo não conseguiu crescer exponencialmente aqui no país. O que acontece com relação à secularização é que nós podemos ainda correr o risco de sofrer as consequências de um processo de implantação de uma laicidade ou de um laicismo, como queiram, por força de lei, e isso por causa dos excessos praticados pelo islamismo radical. Vocês devem ter acompanhado aí pelo noticiário, nós concluímos ontem aqui o processo do atentado contra a revista Charlie Hebdo em 2015, Nós tivemos outros atentados ao longo desse ano envolvendo radicais islâmicos. A França está prestes a expulsar 3 ou 4 centenas de líderes religiosos islâmicos acusados de radicalismo religioso. E por conta de tudo isso, tramita agora no Senado francês uma lei que visa prevenir e que visa também coibir e penalizar todo tipo de ato de radicalização religiosa. Essa lei, ela se dirige, em primeiro plano, aos radicais islâmicos, mas como ela não cita em nenhum momento o texto da lei, não cita em nenhum momento o termo islâmico ou islamista, pode ser uma lei que venha a implicar também certas restrições a todas as outras denominações religiosas, a todos os outros cultos. E, sem sombra de dúvida, a França é um país que preza pela laicidade. É um país, é o filho da Revolução Francesa, um país que preza pela laicidade, e nós sofremos várias restrições aqui. Por exemplo, você não pode realizar, existem vários parques públicos aqui, várias praças, praças muito bonitas, você não pode pegar os jovens da tua igreja e ir para esse parque ou para essa praça num dia de verão para fazer um louvor, para fazer uma oração. Você não pode. Porque se uma única pessoa que estiver passando por lá e vê você cantando com o seu grupo de jovens ou lendo a Bíblia com o seu grupo de jovens, se essa pessoa se sentir incomodada pela sua presença lá, você pode ser acusado de proselitismo. E proselitismo é passível de multa ou até de reclusão. Você não pode usar símbolos religiosos ostentatórios em locais públicos. Aí existe toda uma polêmica em torno do uso do véu pelas mulheres muçulmanas. A princípio, você não pode usar um crucifixo se você está num local público, numa repartição pública, melhor dito. Mas o governo tem dificuldades para exigir que as mulheres muçulmanas retirem o véu. Então, né, vocês compreendem que existem essas dificuldades. Nós temos, sim, muitas restrições, nós vivemos aqui debaixo de muitas restrições. Só para citar um exemplo, a igreja aqui ela tem uma vitrine, a rua da igreja ela é relativamente bem movimentada, e nós temos então uma vitrine. E na frente da vitrine existe como é que se chamam, daquelas coisinhas de PVC onde a gente põe literatura para as pessoas pegarem, né? Aqui eles chamam de distributeur, mas enfim, é uma daquelas coisinhas que a pessoa vai lá e retira a literatura que ela quer. E eu sempre alimento esse distributeur com literatura para que as pessoas passem e peguem. O simples fato de ter esse distribuidor lá, do lado de fora do prédio, já pode implicar em alguma sanção para a igreja. Porque, basicamente, a igreja instalou um dispositivo que está num espaço público, num espaço de frequentação pública, e esse dispositivo promove o proselitismo religioso.
Nossa, então, nesse caso, pastor, já está havendo assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? A questão da burca, do lenço e tudo mais, e também essa laicidade, ela tá se tornando assim, igual o Brasil é um país laico, mas ele me garante o direito individual de culto, o direito coletivo de culto. Ele não me obriga a ser ateu, ele garante a liberdade religiosa. E basicamente aí vai ter que, eles estão a um caminho de proibir até mesmo a liberdade individual e a liberdade religiosa nesse sentido, né? Pastor, tem mais participações aqui no Facebook. O Fernando Mendonça da Costa Lino, ele diz assim, ó, a colaboração da IELB em Portugal, já houve um tempo, Fernando, que a Igreja de Portugal era um distrito aqui do Brasil. E o Brasil mantinha a igreja lá e era um distrito nosso. Agora a igreja luterana em Portugal, ela é independente. É, houve momentos que nós cedemos pastores nossos lá para eles. É, por exemplo, o pastor Hiller, que é o presidente lá da igreja de Portugal, ele é brasileiro, né, mas ele é cedido lá para a igreja de Portugal. É uma igreja autônoma, né? É, há uma conversa com o departamento de missão da Lutheran Church Missouri Synod e da IELB, para podermos ter um pastor lá. Tem alguma coisa em andamento, né? Mas eles são independentes, tá? E a colaboração é que a gente cede pastores lá para eles. É, o Gabriel de Abreu, ele diz assim, ó, bom dia, caro pastor Gleison. Há algum programa... Espera aí que fugiu aqui.
Para incentivar novos candidatos franceses, quais as dificuldades em relação a isso?
O que seria esse candidatos franceses? Será que é para...
Candidatos ao ministério, acredito.
Ao ministério lá? Ah, pessoas da própria igreja da França e tem problema para isso? E quais as dificuldades em relação a isso?
Eu não conheço as condições assim que me precederam aqui. Como eu citei para vocês agora há pouco, que já fazem mais de 20 anos que nós não temos nenhum pastor formado aqui na França, então eu não sei exatamente o que ocasionou isso. A partir do momento em que, no dia seguinte à minha eleição, eu recebi já um e-mail do pastor Jean Essig. O pastor Jean Essig é um pastor aposentado, inclusive ele esteve aí no Brasil, ele é um antigo presidente do sínodo e visitou o Brasil durante o seu mandato, já existe uma mobilização, então, no sentido de levantar entre as congregações novos candidatos, né? Sondar entre as congregações novos candidatos. E nós estamos conversando exatamente para que essa seja uma das prioridades do nosso trabalho pelos próximos 4 anos. Porque, de fato, a igreja ela não pode se conformar com o fato de, no momento em que necessita, mandar chamar um pastor do estrangeiro. É necessário que haja esse interesse de levantar novos candidatos ao ministério entre as nossas congregações. Uma das grandes dificuldades, se a questão que se põe é com relação à dificuldade, é aquela dificuldade que eu entendo que seja mais ou menos universal nesse tempo de globalização, nessa era da informação. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles sabem muito bem que existem muitas alternativas, muitas opções em termos de formação profissional, que podem, inclusive, lhes garantir uma vida muito mais remediada do que a vida de um pastor, não é? Então, esse é um dos grandes desafios, esse é uma das grandes dificuldades. Nós temos vários jovens aqui na congregação e 2 deles eu vejo perfeitamente como candidatos ao ministério. Inclusive, são 2 irmãos de uma família muito consagrada, uma família muito fiel. E todos os 2 meninos eu particularmente vejo como candidatos ao ministério. Mas entre seguir uma carreira ministerial, conhecendo todas as dificuldades, a carga de trabalho e também as condições que são oferecidas para o pastor, o jovem ele já tem informação, ele já sabe que se ele fizer engenharia, ele vai ter uma vida muito mais confortável, se ele fizer medicina, ele vai ter uma vida muito mais confortável. Então, eu acho que a palavra-chave é vocação. O jovem precisa se sentir vocacionado para o ministério.
Para que haja essa vocação, a gente precisa trabalhar também dentro da igreja a valorização do ministério pastoral. assim como as outras profissões valorizam, né? Por exemplo, um conselho de engenharia valoriza o engenheiro, o conselho de médicos valoriza o médico, a igreja tem que valorizar o ministério pastoral. E as igrejas históricas, por exemplo, a nossa igreja nos Estados Unidos, a nossa igreja aqui no Brasil, está com dificuldade para despertar vocações. O departamento de ensino da IELB está preocupado aí o que fazer e como fazer para a gente trazer novos alunos para o seminário, porque o número de alunos tem diminuído. Nos Estados Unidos está diminuindo também. Tá? Então, essa dificuldade ela é grande. Então, primeiro, a valorização do ministério. E aí, no vosso caso, se a pessoa já tem uma formação superior, ele pode fazer o mestrado e o doutorado em teologia lá nos Estados Unidos e a partir dali ser pastor, porque daí ele ganha tempo com isso, né? Porque não tem como mais montar um seminário aí. Eu ia falar, manda vir aqui para o Brasil estudar 6 anos aqui no Brasil, mas o cara vê um curso de 6 anos já desanima, né? O pastor Vitor Joel Flor, ele pergunta assim, bom dia, gostaria que mencionasse novamente o nome do pastor luterano em Strasbourg.
O pastor em Strasbourg é o pastor Philippe Wolff, V-O-L-F-F, Wolff.
Valeu, pastor Vitor, tá aí a... Ilona, temos vários recados lá no Facebook, você vai ler?
Não vai dar tempo, né, da gente ler todos os recados. A gente agradece aí a todas as pessoas que estão participando. Tem muita gente aí mandando abraço, reencontrando aí o pastor Gleison, né? O Denis também comentou por ali, também o Giovanni Smith, acho que é, né? Que também comentou, que eu me lembro que foi para você. Mas eu quero ler dois em especial aqui, que é da Kelly Loretti, que ela fala que a minha irmã é membro em Chantonay Malabry. Isso?
Chatney Malabry, isso.
A Bruna Loretti.
A Bruna.
Isso, e daí a Bruna comenta aqui também. Mais dois brasileiros em Chantonay, Bruna e Théo. É o recadinho dela. A gente fica tão feliz aí, né? O pessoal também acompanhando.
Oi, Kelly. Oi, Bruna. Um abraço para vocês. Queridas amigas lá do Rio de Janeiro. Eram membros da congregação da Penha, no Rio.
Ah, você conhece também?
Filhas do Nestor, que foi um grande líder da congregação lá no Rio. Um abraço para vocês.
Depois o Francisco Weber... também coloca...
Quando eu citei os membros, de fato, eu pensei nos membros da nossa própria congregação, mas sim, a Bruna, ela é uma amiga muito querida, o Theo está sempre nas nossas orações, e eles são membros lá do pastor François Larra em Châtenay-Malabry.
Ela colocou ali coraçõezinhos, que legal, muito bom. O Francisco Eberhard também está sempre ligadinho na programação, ele também coloca uma pergunta aqui, né? Como está sendo para levar o evangelho diante dessa tal nova ordem mundial? Acho que o pastor Gleison já falou um pouco, né, sobre essa questão, né, das religiões e tudo mais. Depois, não sei se quer complementar mais alguma coisa, pastor Gleison, sobre isso?
A missão aqui na França, por uma série de diferenças culturais, a gente não pode ignorar as diferenças culturais. Então, por uma série de diferenças culturais, a missão ela é algo muito mais, eu não diria difícil, mas muito mais lento, muito mais lento. Nós temos aqui uma tradição de pensamento iluminista, uma tradição de racionalismo que já vem de alguns séculos, e o francês ele é muito mais difícil de se deixar convencer por o que quer que seja. Então, a missão aqui ela tem as suas peculiaridades e você precisa encarar isso com os pés no chão.
Aí a importância do pastor aí conhecer a filosofia, ter estudado os filósofos franceses que influenciaram o pensamento da França também e de outros países, né? E aí isso lhe ajuda com certeza bastante no seu trabalho missionário aí, né, pastor?
É preciso minimamente conhecer. Eu também, depois de 3 anos aqui, eu digo para vocês que não me considero em nenhum momento um expert na cultura francesa. Porque é uma cultura milenar. Paris já existe desde antes do nascimento de Cristo. Então, não Paris, mas né, já tem gente aqui há mais de 2000 anos. Então, é necessário assim, ter certas cautelas, certas precauções, muita paciência e, acima de tudo, não desistir. Não desistir.
Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. É, né? A gente tem que confiar aí que a fé vem pela pregação, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação do Evangelho. Né? Continue pregando, continue levando Cristo para todos, também aí na França. Né?
Para a gente finalizar, pastor Gleice, uma última pergunta aí do pastor Vanderlei Lang. Ele coloca, voltando aí, né, à questão da islâmica, há algum tipo de trabalho da Igreja Luterana com imigrantes na França, na região de Maghreb, entre os magrebinos? Obrigado, abraço. Acho que é isso.
Nós não temos nenhuma missão específica com o pessoal do Maghreb, mas nós recebemos aqui, dentro da questão cosmopolita de Paris, nós recebemos, eu mesmo tive duas pessoas que vieram da região do Maghreb, que começaram a fazer a sua profissão de fé, começaram a fazer a sua instrução de adultos, pessoas que nós ajudamos financeiramente também, que nós ajudamos aí em algumas questões burocráticas para que elas pudessem se instalar aqui, e com o passar do tempo, então, uma delas acabou retornando para o seu país de origem. Um outro rapaz, ele foi morar muito longe daqui da igreja, então nós temos um contato apenas virtual desde a mudança dele. Então não existe assim uma missão específica com os expatriados do Maghreb, mas nós recebemos bastante aqui dentro desse espírito de acolhimento de Paris e da França como um todo, com relação às suas ex-colônias.
Muito bom conhecer um pouquinho aí da realidade da igreja na França também, né, pastor Gleison Schmidt. Bem especial aí o nosso programa. Tem muitos outros recados lá, pastor. A gente não vai ter tempo aí para ler todos os recadinhos, mas você pode depois também acessar ali e responder, né? A gente fica feliz também. O pessoal aí na França está participando, ouvindo e interagindo aqui com a gente. O pessoal que vai perguntando e tudo mais. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto aqui no programa, né, pastor Joel?
Pois é, chegamos aqui ao final do programa. Depois, se o pastor puder fazer a gentileza de olhar lá os comentários na página do Facebook da Rádio CPT e também na página do YouTube e responder eventualmente alguma pergunta que tem ali, a gente agradece, tá, pastor? Pastor, muito obrigado por dedicar parte do seu tempo aqui para nós. Parabéns por ser o presidente da Igreja da França. Que Deus abençoe a igreja, conte com a Elbe aqui no que nos for possível e que Deus abençoe você e sua família, né, o filho aí que vai aprender a culinária francesa e virá a ser um chefe de renome internacional, né?
Youtuber
e tudo mais.
Já é, ó, youtuber já é.
Youtuber já é.
Que legal.
Grande abraço aí, meu amigo, que Deus te abençoe, tá?
Muito obrigado também você, toda a sua família, Joel, Luana, muito obrigado. E foi um prazer conversar com vocês e que Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe todos os irmãos, pastores, membros e congregações da IELB nessa época de Advento e que esse Natal de 2020 seja repleto de bonne nouvelle, seja repleto de boas novas. Que Deus abençoe todos vocês aí.
Amém.
Obrigado.
Amém, pastor. Nós que agradecemos aí, também desejamos as ricas bênçãos aí para o senhor, tanto, né, para o senhor, para a sua família e também aí nessa nova etapa, nessa nova missão aí de também estar liderando a Igreja Luterana na França. Um abençoado período de Advento, Natal e também 2021. E até uma próxima. A rádio está sempre à disposição aí para compartilhar conhecimento e experiência com a gente também, certo?
Até a próxima.
E a nossa querida audiência também teve um recadinho da Bruna, né? Que mandou um abraço pro pastor Joel.
A
também
Bruna...
ali, não, a Bruna não, a irmã da Bruna.
A Kelly.
Oi, pastor Joel, um abraço, colocou ali
Kelly
também na nossa interatividade. A gente agradece também a nossa querida audiência acompanhando aí a nossa programação. Aliás, pastor Joel, hoje é o nosso último programa ao vivo da Rádio CPT.
Pois é, e fechamos aí com um croissant de ouro.
É verdade. É isso aí, então, agradecer aí, né, esse período, Pastor Joel, de todos que eu venho me despedindo, né, agradecendo os co-apresentadores e tudo mais. O Pastor Joel foi o último a entrar aí no hall de co-apresentadores do Revista CPT, então, mais uma vez, bem-vindo e gratidão por estar com a gente aí nas sextas-feiras.
Que bom, Luana, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, sempre muito dinâmica na apresentação aqui, sempre trazendo assuntos muito interessantes e entrevistados para lá de especial, né? Então é muito legal estar com você aqui. Espero que ano que vem a gente consiga manter aqui a dupla no Revista com CPT certeza. Às sextas-feiras, e a gente continua também com o programa Teologando no ano que vem, a partir de março, ao vivo, né?
A partir de março, ao vivo,
Aí tem uma programação muito especial aí para a Rádio CPT no período de férias. Então, Feliz Natal, abençoado 2021, que a boa nova da salvação faça morada no seu coração e na sua vida.
Tchau, tchau.
Amém, amém. E eu desejo a todos um abençoado final de semana, porque eu estarei aqui na próxima segunda-feira com a Revista CPT Kids, eu, a Magali e a Cindy, com um especial de Natal e a nossa despedida do ano também. Então, um abençoado final de semana e até segunda. Tchau, tchau.